Rafa, quando você pensou em fazer um projeto para atender pessoas que tivessem sido, como é que eu posso falar, prejudicadas pela pandemia do Covid-19, no começo do ano passado, por que que você teve esse insight? Qual que foi o teu propósito, a tua motivação? A partir de onde surgiu essa ideia, para depois a gente contar melhor qual que é o projeto e trazer outros detalhes sobre o projeto em si para os nossos ouvintes?
Bom, isso aí, em março do ano passado, lá pelo dia 17 e 18, foi quando teve a primeira lockdown, né, digamos assim, aqui em Curitiba, em diversos estados, inclusive lá no Ceará, onde a gente produz os tênis, no Rio Grande do Sul, onde a gente faz desenvolvimento, e realmente parou tudo. A gente, apesar das incertezas, a gente tinha várias programações já que a gente achava que ia fazer, né, no ano passado. Naquela época a gente olhava para frente e não imaginava ainda o que viria ou do tamanho da situação, do problema que virou o Covid, especialmente no Brasil. Mas naquele momento a gente viu que quase tudo que a gente pensava em fazer de marketing só não fazia sentido, que a coisa mudou. E a gente viu que o pessoal começou a fazer máscara, fazer um monte de coisa, né, de equipamentos, de proteção e tal. E a gente pensou assim, pô, 12 anos já na época já de desenvolvimento, vários tipos de materiais e técnicas, o que a gente poderia usar do que a gente tem disponível para fazer alguma coisa. Então, para ajudar, né? E aí foi esse foi um ponto de partida. E justamente através da Gabi, que fez a ponte com a Federal do Paraná, que botou isso como um projeto, né? E virou o projeto GOMO.
Eu só ajudei, né, Rafael? Eu fui a ponte, na verdade. Tirando, assim, eu acho que o foco principal é a sua motivação. Eu acho isso muito rico, né? Uma marca que está parada, que tem vários problemas acontecendo justamente por causa da pandemia, que fez, que anunciou uma crise, tomar uma iniciativa de ajudar pessoas que estão em situação ainda pior, né? Então, desculpa te cortar, mas só para contar que... Então, o Rafael, ele vai começar a contar agora sobre a pulseira Gomo, que também, quem quiser olhar no site ous.com.br, pulseira Gomo, é isso, né, Rafa? Tá. Então, eu vou só dar uma introdução aqui, que o Rafael, ele, como a gente já fazia essa parceria da pesquisa para a economia verde, e eu faço doutorado pela Universidade Federal do Paraná, vivo a universidade pública também, né, que também tem, as particulares também são ótimas, eu faço lá no curso de design, e o Rafael então procurou para ter um auxílio na questão de pesquisa, na questão de que público atingir, como fazer o projeto ter ainda mais impacto positivo. Então, com uma parceria, né, empresa-universidade, que isso é muito rico. A partir daí, foi feito um projeto integrador, então um curso de design também parado por causa da pandemia na Universidade Federal, juntou diversos professores e diversas equipes que os alunos fizeram o projeto por motivação própria, não valia nota, o curso estava parado, então isso é riquíssimo, né? A partir de uma seleção, a equipe da Ous escolheu qual projeto seria feito para se chegar na pulseira Gomo, que é uma pulseira que é um dispenser de álcool, principalmente, para manter a higiene das mãos, com o principal público de crianças. Antes de entrar nas perguntas, eu anotei aqui o impacto desse projeto, tá, Rafael? Então, esse projeto, ele atingiu 8.800 crianças no Brasil. O foco foram as escolas municipais do Ceará, então foram 34 escolas municipais que, mesmo paradas, forneceram essa pulseira como um vínculo, diversas questões que a gente vai entrar aqui hoje, mas atingiu todas as escolas municipais de Brejo Santo e atingiu também 6 escolas do Rio Grande do Sul e 10 ONGs que vinculam a questão da juventude e do skate. Então, como eu sei que o Rafa tem um vínculo afetivo muito grande, eu resolvi resumir isso pra gente e trazer as perguntas. O vínculo afetivo com o projeto, né? Se ele for contar, a gente vai usar os minutos finais aqui. Eu queria saber, Rafael, por que que vocês escolheram Brejo Santo? Na verdade, eu sei, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes. Por que não Curitiba? Por que Brejo Santo? Que eu acho que pode ter gerado dúvida em alguns consumidores, né?
Não, primeiro, essa pesquisa que foi feita, cerca de 40 alunos, mais professores, coordenadores, inclusive, foi colocado também... a pesquisa buscava um foco, assim, quando eu cheguei com um objetivo totalmente aberto, fazer alguma coisa com os materiais ou tecnologias que a gente tem disponível para fazer algo de alguma forma, né? Algo assim, né? Era totalmente aberto. E a pesquisa de toda a galera que trabalha muito afinco foi descobrir os materiais, entender nossas técnicas e partir para uma parte de pesquisa e criação. O que aconteceu? Quando foi fechando as pesquisas, começaram a se estabelecer os focos. Não adianta se fazer o Brasil inteiro. Dentro das tecnologias, e muitas eram lá do Ceará, de Brejo Santo, onde a gente fabrica, ficou meio claro que a gente poderia focar nessa cidade e na região do Cariri como expansão, que é a região onde está a cidade de Brejo Santo, e tentar fazer alguma coisa começando por lá. Afinal, é lá que a gente produz. Então fica como uma recíproca nossa, uma entrega para a comunidade que está no dia a dia produzindo os tênis, né? Então, ficou algo palpável, assim, tanto que eu, aí, pesquisando essa região, entraram universidades do Cariri, entrou a universidade do Ceará, e aí começaram a entrar coisas locais também, para ver o que a gente estava imaginando e fazia sentido. Então, a pesquisa acabou sendo muito rica, o foco estabeleceu, sim, pelo motivo de a gente produzir lá. Então, vamos começar algo de lá, se expandir para o Cariri, para a região do Cariri, e começar a partir dali. Então, você define assim, um foco mais claro e bem pontual para poder direcionar os esforços e entregar. Tanto que o primeiro resultado foi a entrega para todas as crianças de a partir de 12 anos no ensino público da cidade de Brejo Santo. Então, a Secretaria de Ensino, de Educação, auxiliou na distribuição, a gente conseguiu fazer uma entrega integral. Então, isso a gente conseguiu impactar a comunidade que a gente atua. E isso aí acabou virando um dos motes de projeto, e o projeto é open source, e outras empresas que atuam em qualquer cidade ou região podem fazer igual. Então, com o nosso desenvolvimento, com as tecnologias que a gente desenvolveu. Então, o motivo principal foi por isso.
Certo, a gente conectou bastante gente, né? Vocês conectaram bastante gente, como você estava comentando, né? Tem a Universidade Federal do Paraná, mas também duas universidades do Ceará, né? Universidade Federal do Ceará e Universidade do Cariri, professores também do Ceará. Os alunos do Ceará auxiliaram, né, na pesquisa com o público-alvo, porque me ajude até a resgatar essa questão do público-alvo, né? A gente imagina crianças... com uma fisionomia, uma cultura, um jeito de ser aqui em Curitiba, mas imagino que vocês tiveram que entender isso, né?
Existe um equívoco completo quando as pessoas estudam, só pesquisam o que é uma criança de 12, 13 anos lá em Brejo Santo, interior do Ceará, e o que eles são realmente, né? Então existe até uma parte meio folclórica, só assim, não, eles são muito mais perto do que você está imaginando. E tem algumas diferenças muito maiores do que você também está imaginando. E por isso a participação de alunos, de professores, e até da Associação de Design do Ceará, se não me engano, agora me fugiu.
Sim.
Que participou também. Então, assim, a gente acabou entendendo mais sobre todos eles. A gente compartilhou, a gente fez uma pesquisa, o pessoal lá também muito, em geral, muito participativo em querer fazer. A gente fez uma pesquisa de cor com as crianças lá, sei lá, de um dia para o outro, milhares responderam para a gente escolher as cores. A gente botou 50 cores e queria saber quais as mais votadas, né? Tipo, se meia dúzia responder, tem uma média, tipo, uma galera respondeu assim, bombou.
Se eu não me engano, 3 mil pessoas, né?
Foi um número nessa pegada aí, mas foi muito rápido. Então, poxa, o pessoal participou ativamente, tinha interesse em fazer acontecer. E foi muito interessante. Então, a experiência dos pessoas de multicultural, assim, né? E de várias regiões do Brasil, um objetivo, acabou tendo um produto que fez sentido, assim, e que foi esse projeto que foi bem legal. A gente vai falar mais, acho que ainda.
Sim, pode comentar. A gente teve também a participação, conectou ainda a Secretaria Municipal de Educação com a Jaqueline, né? Ela foi fundamental no projeto. Até porque, a gente foi descobrindo surpresas boas também, né, Rafa? Teve a questão de Brejo Santo ser reconhecido mundialmente pelo Banco Mundial, pesquisas, como um dos melhores exemplos de educação pública do mundo. Então, já tinha também muitos ingredientes ali para ser um projeto piloto, que depois foi para outras cidades, né?
E fez sentido, né? Porque a Jaqueline, que era secretária de Educação, altamente empenhada, disposta e ajudando tudo que pudesse ser feito, e fez tudo com a maior agilidade, maior força de vontade, né, com prazer pessoal em fazer acontecer, né, de forma perfeita, né? Então, a cidade tem esse resultado na educação, dá para ver pelo empenho dos profissionais, pelo menos que a gente conheceu, né? A gente viu um empenho, né, que te surpreendeu, assim, junto com os estudantes que estavam com a gente, acho que virou um time que fez funcionar, assim, algo que realmente entregasse a proposta.
E outra coisa que teve, eu vou ajudando o Rafael a refrescar a memória também, que eu também estou resgatando aqui, essa preocupação que o Rafael comentou com o PVC, que tiveram várias pesquisas sobre qual material melhor para fazer a pulseira, porque já que ela seria de um termoplástico, tinha a preocupação do descarte dessa pulseira depois, porque a gente sabe que o resíduo plástico é super prejudicial, né? Então, você quer comentar como que você pode comentar, por favor, por que você optou por fazer essa pulseira em TPU e não em PVC, que eram as opções também relacionadas aos seus parceiros, né, comerciais?
Na verdade, a escolha entre PVC e o TPU não tinha nenhum envolvimento de parceiro comercial, mas eram os materiais. Na pesquisa, depois do conceito, do protótipo, vem na parte, beleza, vamos fazer, com o que se faz isso? E aí, dos leques de opções para desenvolver o material criado, tinha a opção de fazer um injetado em PVC, um injetado em TPU. E nessa aí a gente teve a oportunidade de estudar mais esses materiais, né, esses polímeros aí, para entender mais as propriedades positivas e negativas de cada um. Então, uma primeira coisa que a gente fez, que aí também tem o negócio da economia verde, que são esses vários vetores, a parte de descarte, a gente já fez uma amarração numa logística reversa para reciclagem do material, de material equivalente no mesmo peso de toda a produção, tanto da embalagemzinha de papel, que era só um pequeno tag, né, e o material da peça em si, né, do pulseiro em si. E existe uma grande, entre o PVC e o TPU, existe discussões acirradas, né, entre defensores do PVC e
verdadeiro fla-flu, né?
É um fla-flu. O PVC é um fla-flu. Existe pessoas que defendem por que deve usar, por que não deve usar. Na produção dele, materiais carcinógenos são liberados, tal, quando vai fazer, produzir a matéria-prima. Contudo, de 20 anos para cá, a indústria foi se modernizando e foi limpando, né? Mas aí, quando a gente vai pesquisando, aquele negócio que faz a pesquisa, mais pesquisa, mais que abre, Ainda não tem informações totalmente claras. Existem defensores, existem muitas pessoas prós e muitas pessoas contra. O Fla-Flu, como você disse. E agora o TPU surgiu como uma alternativa mais limpa na sua produção e na sua riscabilidade, né? Total, muito mais limpa, não deixa nenhum, não tem resíduo tóxico, né? Então ele tem uma outra contrapartida. Como não é um material tão utilizado, você não se recicla em qualquer lugar, né? Porque ele não separa, isso aqui é TPU, isso aqui é PVC. Então ele acaba perdendo uma ponta, ganha na outra. Mas segurança, o consenso que foi entre nós da OUS e todo o pessoal que participou de pesquisa foi em utilizar o TPU, né, em vez do PVC, por ser um material de contato ao corpo. Apesar de vários materiais de PVC que se usam normalmente são contato ao corpo, nesse caso específico o TPU foi na nossa balança o melhor material possível. Todo o resíduo de produção do TPU nas injeção é reinjetado nas pulseiras nas cores pretas, né, vira tudo pulseira preta, né, no caso, e a gente conseguiu fazer amarrar também essa parte da logística reversa.
Até tem uma pergunta aqui que está com o nome de Eufrida, deve ser alguma empresa. Adorei o bate-papo, uma empresa de pé. Parabéns. Pergunta, a empresa tem algum programa de logística reversa? Por favor, Rafa.
Existe já um programa de logística reversa que é do setor calçadista, que a gente participa, tá? Que é uma empresa que hoje existe algumas legislação em alguns estados que já é obrigatório. Então existem empresas de logística reversa que já estão atendendo até demandas setoriais, como a do calçado, né, e a gente participa. Tá? Essa específica da Gomo foi feita uma empresa de logística reversa aqui de Curitiba, e a gente fez um pacote específico do projeto, porque ele tinha algumas especificidades ali, né? Então a gente fez um pacote de logística reversa para o projeto Gomo.
Até isso foi interessante. Eu me lembro que teve um momento que a gente deveria, vocês deveriam escolher qual empresa faria isso, e veio uma empresa super famosa, difundida. A gente foi pesquisando de onde que era, e descobriu que não era nacional e tinha algumas práticas que eram, a gente não eram totalmente transparentes. Então aí vocês optaram pela empresa que foi a parceira, né?
Isso. É uma empresa local aqui, e até na logística reversa é um tema que quem não estuda acha que é pegar um tênis de volta, tal, um produto de volta. Alguns produtos, né, de fato, pega-se de volta, né? Mas hoje em dia, quando as empresas que oferecem logística reversa, é uma compensação, né? Então não é pegar o produto e trazer de volta, né? Pega a caixa de papel e ela vai reciclar a quantidade equivalente. Então assim funciona. Inclusive nesse projeto a gente acabou, para pesar a balança, a gente acabou tendo que estudar mas boa parte das opções de logística reversa e funcionamento, né? Então ver se o nosso material poderia entrar, qual material seria a melhor opção para entrar. Então é isso aí.
E ainda junto do projeto acompanhou um treinamento, né? Esse treinamento, aí eu entrei também com essa parte de aprendizagem, e a gente deu um treinamento para pelo menos 200 pessoas, entre facilitadores, professores, educadores diversos, que receberiam as pulseiras nas escolas de Brejo Santo, para amenizar ainda mais o que pudesse ser impacto negativo, ou seja, para ensinar as crianças a importância de que para essa pulseira ser reciclada, ela precisa ser jogada no lugar certo. Que se a escola ou a cidade não tem coleta seletiva, mesmo assim é possível que façam um descarte separado do lixo orgânico para, no lixão, os catadores poderem fazer a triagem, para que esses catadores possam vender esse TPU, né, que eles vão chamar de plástico, nos lugares que compram para fazer a reciclagem, né? A gente ainda ensinou diversos pontos para que isso fosse repassado para as crianças. Então teve também uma ação relacionada à educação para a sustentabilidade, visando trazer impacto positivo e sobrepor impacto negativo. Porque eu percebo que uma coisa que você aprendeu, né, Rafa, ou que você já sabia, mas que eu acho que é uma dificuldade, é o desafio é equilibrar, né? O que que é... o que escolher, o que decidir, porque não existe um produto totalmente sustentável, né? E aí, se a gente for muito criterioso, a gente pode desistir do projeto e falar, meu Deus, isso aqui... Produto sustentável não existe, é na natureza, é a flor, é a árvore, né? O ecossistema é perfeito sem a gente. Então, para fechar, eu queria que você comentasse se tem algum desafio novo visando sustentabilidade, alguma coisa que ficou na tua mente que você tem vontade de implementar na empresa. O que que você vê como futuro da OUS com relação à sustentabilidade?
Beleza. Pois é, então eu vou aproveitar para agradecer toda a gangue que trabalhou no projeto GOMO, né? Todos os estudantes, professores que fizeram, e pessoas em geral que fizeram, que ajudaram a fazer acontecer, né? Foi um projeto muito prazeroso, que teve um impacto muito legal. E eu acho que de futuro a gente conseguir equilibrar cada vez mais essa balança entre os prós e cons de cada material e cada ação, a gente conseguir compensar de alguma forma, como a gente fez o próprio treinamento da pulseira GOMO, além de treinar o material, treinar as pessoas em como usar, também falar dele até o seu descarte. Então, isso aí foi um tipo de abordagem que não é simples, mas ela acaba sendo educativa. Ela divide, né, a responsabilidade com o cara pega e fala, entenda isso, a gente instrui de forma interessante. Né? A gente tem pensado muito e devemos vir esse ano com biomateriais, eu acho que é a coisa que deve acontecer, deve evoluir. Esse ano a gente vai ter já um produto já feito com couro de cactos, que é um material já interessante, a gente já testou, embora que esse não é feito no Brasil, é feito no México, tá? Mas é um material sem nenhuma toxina, é um material feito do cactus mesmo, com uma base de tecido de algodão, em testes de uso e conformação e de produção de calçado ele já funcionou, a gente já fez, já testou, já desenvolveu, né? E existem alguns outros materiais, biomateriais que estão sendo desenvolvidos no Brasil, que ainda não estão acessíveis, convencionalmente, né, tem amostras e tal, mas você não consegue, você pode fazer um par para ver como é que fica, mas ele não tá concluído. Esse material mexicano de cactos já é possível utilização. Existem vários aparecendo pelo mundo, né, de couro de bananeira, de abacaxi, cogumelo, diversas coisas malucas que estão aparecendo, mas ainda são de preços não acessíveis, assim, tipo, inviável para uma pessoa usar num par de tênis. Mas há momentos que as pessoas vão absorvendo e usando, começa a gerar demanda e aí as indústrias começam realmente fazendo, né? Indústrias, desenvolvedores, etc. Então, essa evolução depende das pessoas abraçarem a ideia também. Do lado da OUS, a gente vai lançar esse ano esse material feito com cactos, que promete assim, um resultado muito bom, um produto de longa durabilidade e de preço não tão absurdo assim quanto material inovador novo que costuma ser.
Que ótimo, adorei a notícia. Agradeço a Rafael, até mencionando outras pessoas ali do projeto, o professor Agnaldo dos Santos, a professora Elisa Strobel, que comandou a equipe que desenvolveu a pulseira também. Queria agradecer a Aline Andreasa também por dar a oportunidade da gente participar mais um ano no Fashion Revolution. Obrigada, Rafael Narciso, querido Rafa, pelo seu tempo precioso.
Valeu.
E esse foi o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. A gente está na Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas. E eu sou a Gabi Garcia Duarte. Beijão e até mês que vem.